Fala, doutor!
Com as férias escolares e no clima da estação mais aguardada do ano, é preciso ficar atento a algumas orientações para garantir a saúde e a segurança dos pequenos. Por isso, o pediatra Luiz Valério dá dicas para aproveitar a estação mais quente do ano sem surpresas. Doutor, qual o principal cuidado que pais, responsáveis ou familiares devem ter quando o assunto é a saúde da criança durante o verão?
O verão é um período diferente na vida de todo mundo, principalmente quem mora num país extenso como o Brasil, um país tropical, um país que tem lugares com temperaturas bem elevadas e em que, nesse período, a maioria das pessoas muda as suas rotinas. Então, o simples fato de sair da nossa casa e ir, por exemplo, para um lugar coletivo como é um hotel, significa que são banheiros utilizados por várias pessoas, significa que a gente vai fazer refeições em locais coletivos e tudo. E a exposição da gente é sempre maior, porque quando a gente tem um universo familiar pequeno, com 4 pessoas, se ninguém estiver doente, ninguém transmite nada para ninguém. Mas num grupo muito grande, existe sempre o risco de que alguém naquelas 200 pessoas, por exemplo, que um esteja febril, que o outro esteja com diarreia e assim por diante. Então eu acho que é muito importante que as crianças sejam observadas assim, de uma forma próxima. Então a higiene das mãos deve ser realmente frequente. É comum que uma criança que está, por exemplo, na piscina ou na praia, sente fome, vai à mãe, compra algum salgadinho, alguma coisa, e com a mão ainda não bem higienizada, vai fazer alimentação. Então, nessa circunstância, eu acho que higiene das mãos é muito importante. Procurar observar, porque crianças pequenas, às vezes, quando sentem a necessidade de usar um banheiro, por exemplo, para evacuar, procurar acompanhar realmente com ele, ver se faz a higiene bem feita, se faz a higiene das suas mãos, para voltar a brincar sem contaminar a água, sem fazer assim, um prejuízo maior.
O que não pode faltar na mala dos pais?
Eu acho que é muito importante quem sai de casa, seria bom levar um termômetro, que eu acho que é uma coisa que não ocupa espaço nenhum na bagagem, e a medida de temperatura é um fator sempre importante para notar se que algo está errado. Porque quando alguém está no sol, ou alguém está pulando e brincando, é verdade que normalmente a febre diminui essa atividade, mas às vezes pode se detectar cedo, procurando fazer com que essa criança seja observada ou avaliada por um médico, se for necessário. Basicamente, no verão, a gente tem um aumento de algumas doenças. A nossa exposição a insetos, por exemplo, aumenta muito. Dependendo de onde as férias serão desfrutadas, se for num hotel fazenda, alguma coisa, sempre é muito importante o uso de repelente, sempre é muito importante que as crianças tenham cuidado com animais, eventualmente, se existirem nos hotéis fazendas, tem. Procurar fazer com que, por exemplo, doenças como dengue, como febre amarela, o alerta da febre continua valendo, porque certamente nós teremos casos esse ano, porque os nossos verões têm sido, às vezes, um pouco diferentes um do outro, mas sempre são quentes. Então, nessa circunstância, eu acho que medidas de temperatura.
Doutor, em relação à alimentação, qual o principal cuidado?
A ingestão de bastante líquido é importante. É importante que o líquido seja de boa procedência. Sempre que possível, fazer uso da água, uma água que seja de boa procedência, sucos naturais, procurar ingerir água de coco, por exemplo, e, em último caso, por exemplo, ingerir esses produtos como embalados, industrializados, como sucos, porque eles contêm muito açúcar, eles contêm bastante corante e, na verdade, eles de natural têm muito pouco. Então, eu acho que é importante a ingestão de líquido, que os alimentos sejam frescos. Eu acho que as refeições não precisam ser refeições gourmet, aquele grande trabalho, porque as mães também estão de férias, mas a ingestão dos alimentos deve ser com alimentos frescos. Se as crianças estiverem com bons hábitos, que infelizmente hoje em dia muitas não estão, A ingestão de frutas é extremamente bem-vinda nesse período. Fruta fresca, uma fruta que tenha passado, por exemplo, uns 20 minutos, meia hora dentro da geladeira, a maçã fica mais saborosa, o melão fica mais saboroso, a melancia. E são formas de se receber um alimento gostoso, fresco, agradável, assim, num dia de calor, e nutritivo.
Em especial para aquelas famílias que irão passar as férias em locais de veraneio, como praias, clubes, piscinas. O que o senhor destacaria como fator de maior atenção no cuidado com os pais?
Eu penso que os cuidados com insetos, alimentação saudável, uso de filtro solar, absolutamente necessário. Independente da sensibilidade da pele, porque algumas crianças têm pele muito sensível, com meia hora de sol estão já mostrando sinais de desconforto, queimadura. Mas independente disso, o cuidado com a pele, ele é sempre importante. Então, um filtro que seja, no mínimo, um filtro com fator de proteção 30, certo? Se a pele for mais sensível, aumenta seu fator de proteção. Porém, quando se usa um fator de proteção extremamente alto, faz a proteção, mas não gera uma proteção natural também, porque praticamente não permite um pequeno bronzeado, que seria uma proteção natural contra os raios ultravioleta. Mas ó, existem filtros solares de vários tipos. Você tem filtros solares que são resistentes à água, tem outros que tem que ser repassado a cada uso. É importante ver isso. A especificação e procurar ver que seja um produto de boa qualidade. A exposição ao sol, quase ninguém respeita, mas seria o sol de antes das 10 e depois das 4 horas da tarde. Caso isso não aconteça, então pelo menos utilizar algumas camisas que tem com proteção para raios ultravioleta, o uso de bonés, protetores na cabeça, o filtro que tem que ser passado, a ingestão dos líquidos que não deve parar de ser feita. Não se deve esperar, às vezes, que uma criança peça líquido, mas ele deve ser oferecido. Às vezes, pequenas porções em intervalos curtos são até melhores do que tomar uma quantidade maior em intervalos longos.
Durante o verão também existe o risco de maiores acidentes com as crianças. Quais são os mais perigosos?
O fato que eu vou chamar a atenção é que não depende tanto da quantidade de água para ser perigoso. Às vezes uma piscininha pequena, que tem uma profundidade de 30 centímetros, alguma coisa assim, ela aparentemente parece inocente, mas não, se uma criança escorregar, bater a cabeça no fundo e entrar água no seu nariz, isso pode ter consequências dramáticas às vezes. Então eu acho que piscina, qualquer lugar que tenha água próximo, não é local da criança ficar sozinha. Tem que ter alguém supervisionando, e quem supervisiona tem que estar, talvez conversando e tudo, mais próximo da criança para identificar. Não adianta depois de 5 minutos a gente notar pela falta. A situação já pode ter ocorrido algo dramático.
E durante as viagens de carro ou ônibus, o senhor tem alguma orientação?
Procurar ver que a criança esteja posicionada de forma adequada, dependendo da idade, seguindo qual é a recomendação dos códigos de trânsito, porque as crianças são rebeldes, são indisciplinados, eles muitas vezes não querem permanecer na cadeirinha. E a gente acha que a gente está sendo bonzinho de concordar, mas o fato é que a gente está concordando com o que está errado. Além de ser contra a legislação, a gente corre um perigo que depois a gente pode se culpar muito por causa disso. Então, acho que esse transporte é bom. Se possível, quando se programar uma viagem, procurar verificar naquele local em que está, para o qual a gente está se dirigindo, qual é o melhor horário de fluxo, por exemplo. Eu acho que é muito desagradável levantar às 5 horas da manhã, mas muitas vezes aquilo ali se transforma num benefício muito grande, melhor do que sair às 10 horas em que quase todo mundo saiu no mesmo horário. Quando a gente sai com criança, principalmente, lembrar-se de levar algum alimento, lembrar-se de levar líquido, procurar vesti-los adequadamente, porque nesses períodos, em que eu digo de um trânsito mais intenso e paralisação, mesmo com ar-condicionado, o ambiente pode ficar abafado, pode ficar quente, Dificilmente pessoas viajam assim, dois, por exemplo, só o casal. Eles sabem se defender, mas se tiver mais duas crianças, é importante que seja um horário assim não tão inadequado, porque o sol intenso, mesmo em cima do ar-condicionado, ele passa através dos vidros e ele deixa a pele da gente sensibilizada.
Em relação às roupas, como as crianças devem se vestir? Existe alguma dica sobre vestimentas?
Procurar utilizar agasalhos adequados para as crianças também, para dormir, para as crianças passearem. Sempre procurar usar alguma proteção na cabeça, porque a gente não vai normalmente em locais fechados, geralmente são locais abertos.
E a ingestão de gelados?
Poxa vida, acho que com bom senso é muito bem-vindo nesse período. Se não existir nenhuma contraindicação absoluta para a criança, que, por exemplo, não está febril, usando um antibiótico, se não houver isso, acho que pode ser usado. E os sorvetes, por exemplo, você vai encontrar sorvetes que são à base de água, que eles são mais gelados do que os sorvetes cremosos. Então, se for um sorvete cremoso e a gente esperar assim um minuto, dois minutos, ele atenua aquele gelado, ele se torna mais um creme realmente do que uma massa gelada. Assim. Eu acho que as crianças acabam gostando do mesmo jeito e é menos intenso.
Algumas fontes apontam para o crescimento em quadros alérgicos e infecções bacterianas nessa época. Esse fato acontece na prática mesmo? Qual a razão disso?
A verdadeira razão é que o ser humano, ele já é tradicional nosso andarmos vestidos. E as roupas, elas nos protegem do frio, elas nos protegem de vento, elas nos protegem de picadas de inseto. A roupa se tornou uma segunda pele para a gente. Então, quando você está, por exemplo, utilizando uma roupa inadequada, principalmente em crianças pequenas, o suor ele tende a aumentar, e o suor ele tem uma função de proteção, refrescar a pele da gente, hidratando, mas ao mesmo tempo ele vai ficando meio que irritante para a pele. Então, principalmente em crianças pequenas, que transpirem bastante em região de pescoço, de axila, de virilha, locais interglúteos também, assim, isso aí pode provocar dermatites. Em cima da dermatite vem a coceira, o prurido. Em cima do prurido vem a unha, que lesiona o local e que na maioria das vezes tem bactérias embaixo. Então, é evidente que quem está vestindo não está sendo vítima de picada, não está também, de certa forma, exposto a um sol exagerado, mas o verão, ele combina com a gente estar livre, liberdade, menos roupa, então é muito importante banho, que seja pelo menos dois banhos por dia. Esse banho não é para ser um banho de beleza, aquele banho de hora e meia, é um banho de dois minutos, cinco minutos no máximo, com água morna, assim, uma água que esteja numa temperatura boa, não muito abrasiva. Procurar evitar usar sabonetes que sejam mais fortes assim, por exemplo, querer usar um sabonete antibacteriano, essas coisas, não. Mas um sabonete glicerinado, um sabonete de aveia, ele vai muito bem. E como vai ser usado duas vezes no dia, não precisa esfregar a pele toda. Procura passar assim de uma forma objetiva nas axilas, nas nádegas, no pescoço, e secar bem a criança em seguida. Não é um banho muito prolongado, mas esse banho a pele agradece por isso, porque saem as impurezas, saem bactérias, sai o suor também, e geralmente um sono depois de um banho costuma ser muito mais relaxante.
Em relação às rotinas, como por exemplo o sono, as crianças elas têm tendência a dormir mais tarde durante as férias. Isso é prejudicial?
É porque como tem mais atividades, muitas vezes a gente muda muito a rotina de sono. E o sono, ele é muito importante na nossa imunidade. A gente bem dormido, a gente tende a estar no equilíbrio em todos os sentidos, inclusive no sentido imunológico. Assim. Então, a excitação da gente estar por alguns dias num lugar diferente, ela não deve assim, modificar o hábito de uma tal forma. Não vou dizer que seja um horário exagerado, mas também uma criança está acostumada a dormir 9 horas, não será interessante passar uma semana dormindo à meia-noite, porque isso fará fará mudanças de hábito na alimentação. Inclusive, nós temos hábitos que são do nosso horário biológico, a hora de fazer cocô, a hora de almoçar. E se de repente tudo isso daqui se modifica, quem almoça ao meio-dia vai almoçar às 2, quem dorme às 9 vai dormir à meia-noite, quem levanta às 8h30 levanta às 10h30. Tudo isso é aceitável? É, mas não é recomendável, sabe? Então, eu imagino que para que a gente tenha férias felizes, é um momento único, porque na maioria das vezes, hoje em dia, todo mundo está sobrecarregado de trabalho. Então, eu acho que muitas vezes, nesses períodos de alguns dias, é uma oportunidade única, praticamente, de estar junto da hora que levanta, na refeição, na hora de dormir, na hora de brincar. Então, acho que a gente deve fazer tudo com muito bom senso, bastante cuidado, porque a gente só fica com lembranças e vontade de fazer no ano que vem algo semelhante que fez esse ano.
Fala, doutor! Uma parceria Rede Aerpe de Notícias e Hospital Pequeno Príncipe.